Hoje é terça-feira, 6 de fevereiro. Eu sou Jéssica Greco.
Eu sou o Leandro Neco.
Bom dia!
Buenas! Vamos ir para cima.
Começando o dia, bom dia. Semana que vem é carnaval.
Carnavas?
Estamos chegando no carnaval.
Vamos então lá no Bloco da Laje.
Ih, começou o gaúcho, pessoal.
Só vou no Bloco da Laje.
Por Deus. Jesus Cristo. Jesus Cristinho.
Eu é só isso.
Pelo amor de Deus. Falando em bloco de carnaval, acredito eu, pelo menos né, na minha bolha, uma grande pauta no dia de ontem foi uma querida que... eu vou ter que falar a marca, né? Que trabalha na Stone,
Sim.
Né? Usou o perfil da empresa, sem querer, para fazer stories seus, né, no carnaval.
Uhum.
Então, a pessoa abria o Instagram da Stone e estava lá uma diva curtindo o carnaval, cantando Minha Pequena Eva.
Filmando os amigos bêbados.
Todo mundo doido naquele pique do carnaval. E ela estava se filmando e fez assim, uns 3, 4 stories. Não foi um e ela viu e deletou. E quando a pessoa gravou a tela, já tinha uns 8 minutos que estava lá.
Uhum.
Então ela ainda deixou um tempo. Quando ela viu e deletou, não sei. Mas ela deixou um tempo no ar no perfil da Stone. Simplesmente.
Então,
a
mas
top.
É que isso aí é, pra quem já trabalhou com social media, é o maior pesadelo que pode existir, né?
Gente, é o maior castigo do mundo.
Porque é tipo assim, bah, tu fica com as contas dos clientes tudo logado no teu celular.
É um absurdo.
E aí tu, mano, isso pode muito acontecer, velho. Tu foi bêbado e postou os bagulhos. Porque, tipo assim, na época de Facebook, eu lembro que eu já ficava meio assim, cara, e se roubarem meu telefone?
Aham.
E aí pegarem tudo?
Sim.
O que eu vou fazer?
Ferrou, basicamente.
Ferrou,
é isso.
Porque, tipo, esses troços. Sério, não dá pra ser assim em 2024, gente. 2024 tem que ter o telefone da firma, mas as pessoas não podem logar na conta no seu próprio celular. Porque as pessoas roubam o celular, mano.
Sim.
Aí daqui a pouco tu vai roubar, tipo, a conta oficial da Stone, sei lá. Imagina os caras fazendo golpe do Pix.
Nossa.
No bagulho da Stone, mano.
E é a coisa mais comum isso acontecer, gente. Porque assim, muitas vezes quem cuida... E eu não tô falando da Stone porque eu não sei, tá? Tô falando do mercado. Geralmente, quem cuida da conta, né, de uma empresa é uma agência de publicidade que é contratada pra isso. Algumas têm até dentro da própria empresa. Hoje em dia já não é só agência de publicidade. Mas a maioria é uma agência. E essa pessoa da agência, ela normalmente também, ela cuida não só da conta, sei lá, da Stone, ela cuida de outras 3, 4 contas de clientes. E aí fica tudo no celular dela. No Facebook, eu lembro que eu era administradora de página de marcas e contas incrivelmente famosas. E mesmo depois de eu ter saído da agência, ninguém me tirava do admin.
Uhum.
E eu fiquei assim, anos, anos, na administração de uma parada que eu não deveria estar lá. Porque ainda por cima eu tô vendo toda a parte interna de uma página do Facebook, né?
Sim.
Então você vê toda a parte que a gente chama de analytics, os insights. Você vê tudo ali dos gráficos, dos posts que foram bem.
Uhum.
Você tem post programado, você vai ver. E são coisas que são confidenciais da empresa.
Uhum.
E você tem acesso. E é a coisa mais comum isso acontecer.
Inclusive, quando eu me mudei pra São Paulo, eu trabalhei num escritório que cuidava de umas contas de, tipo, de banda.
Uhum.
Artistas e bandas.
Sim.
E aí eu cuidava de todas, era só eu, o conteúdo.
Uhum.
E aí teve um dia que eu cheguei pra... Porque aí...
Vamos lá.
Eu não sei como eu vou contar essa história.
Sem contar a história, ok.
É, um dia eu cheguei de manhã pra trabalhar e vi que tinham algumas mensagens não lidas na caixa de entrada de uma das bandas.
Certo.
Aí eu fiquei assim... Mas como assim? Porque a banda não entrava na caixa.
Uhum.
Só eu entrava.
Uhum.
Eu era o porta-voz, assim, eu contava tudo pra eles e tal.
Sim.
Aí eu fiquei, mas por que que tem umas mensagens não lidas, né?
Uhum.
Aí eu fui ver, alguém tinha, tipo, meio que respondido umas fãs, assim.
Ah,
num clima meio flertando, meio dando em cima de umas fãs.
Eita.
E aí eu fiquei, tipo, ué. Daí eu tinha descobrido, depois eu descobri que... o alto escalão da produtora lá, os empresários, ali, uhum, de uns 3, 4, eles faziam umas festinhas no escritório. Depois que todo mundo ia embora, ficavam lá bebendo.
Uhum.
E numa dessas, eles abriram o computador e começaram a ver umas DM da banda.
Meu Deus!
E aí começaram a responder umas fãs, assim.
Eita, nós!
Era um bafão, bafão. Fão.
Isso é bafão.
Tá?
Isso
e aí,
é bafão.
Enfim, não sei qual foi o final da história, porque eu não tenho nem como saber.
Sim.
Mas isso aconteceu, tá?
Gente, que bafão.
E eu contei pra banda.
Aham. Uhum.
Eu falei, ó, cheguei aqui, ó.
É isso aí.
Isso.
Tá certo.
Tá certo,
porque depois se der alguma merda, cai neles.
Aham. Uhum.
Aí eles que fizeram,
exatamente,
eles que falaram. Corretíssimo. Nossa, gente, mas comigo já aconteceu isso de postar sem querer. Mas foi uma coisa muito leve, foi muito suave,
eu
nada muito grave.
Eu fiz isso de borda esses dias, né? Tava eu na academia, fui postar uma música que eu tava ouvindo, eu olhei, tava no estado de borda.
Pelo amor de Deus.
Ai, meu Deus do céu, eu deletei e postei no meu.
Jesus Cristo.
Ou nem postei porque eu fiquei com vergonha.
Jesus Cristo.
O Nelson é uma aventura no Instagram.
O Nelson é uma aventura. Então, aconteceu comigo, eu cuidava do Twitter de uma... Era uma empresa muito grande... Firmona, sim, e ela tinha uma fundação.
Tesla.
Tipo, não era um Tesla, mas era uma empresa que fazia construção.
Fundação Getúlio Vargas.
Construção, essas coisas. Não, não vai adivinhar
Odebrecht.
Nunca.
Odebrecht.
Não, nunca. Não, você nunca vai adivinhar. Mas é uma coisa que, tipo, que era meio assim.
Darcy Pacheco.
Não, não vai adivinhar,
tá.
Não vai adivinhar.
Tá bom.
E aí, essa empresa tinha uma fundação. E eu cuidava do perfil da fundação. Então
fundação
era...
Ayrton Senna.
Não era.
Tá.
Não
era.
Não, acho que você nem vai saber, assim. Eu, Nelson, hoje, tá que tá.
Ai.
E aí, o que que acontece? O perfil dessa fundação, ele divulgava, tipo, ações de ONGs. Tinha coisas de reflorestamento,
uh-huh,
material reutilizável, blá, blá, blá. Garrafa PET pra lá, pra cá, nananã. Ok. Aí... Um belo dia eu estava no meu Twitter.
Belo dia.
Né, estava minha paz foi interrompida por um tweet. Quando eu estava no meu... Achei que estava no meu Twitter e eu estava no DRT em algumas coisas que eu gostava.
Opa!
Só que não, foi muito idiota.
Meu
isso
DRT,
faz muito tempo.
Uh-huh.
Faz muito tempo. Tipo, só que era uma época, gente, que o RT, ele era manual.
Tu escrevia RT em cima,
sim,
do tweet.
Sim, era ridículo, gente.
Era ridículo. Era ridículo, mas que raiva.
Era ridículo. A gente escrevia RT e postava.
Eu copiava e colava o tweet.
Sim.
Copiava o tweet de uma pessoa, colava no teu bagulho e escrevia RT atrás.
Gente, era bem ridículo.
Ai, sério, que ridículo.
A gente era
ridículo,
bem vintage,
mano.
Manual.
Esses dias postaram, inclusive, a timeline do YouTube, a primeira timeline do YouTube, como que era. Eu falei, meu Deus, como a gente era ridículo,
não,
né?
Não, pavoroso.
Ai, que ridículo.
Aí a gente continuou.
É.
Era horroroso, a gente falou, beleza. E aí, eu fiz um RT manual no tweet. No tweet do Molejo. Que simplesmente era alguma coisa tipo, bom é ser feliz com o Molejão. Porque era, sei lá, 8 da manhã, sei lá. E eu tava chegando no trabalho, eu tava feliz.
Boa é ser feliz com o Molejão, mano.
E aí eu tava assim, ai, mais um dia.
Caralho,
que vou botar o Molejo e bora que bora.
Muito foda, mano, muito bom. Porque assim, bom é ser, de verdade, bom é ser feliz com o Molejão,
então,
velho. Sério.
Eu tava começando o dia, eu tava
feliz.
Eu tinha acabado
dessa.
De chegar na minha mesa de trabalho. Eu era apenas uma estagiária, entendeu?
Uh-huh.
Eu era uma jovem camponesa. Uma jovem camponesa que tinha acabado de pegar 2 horas de transporte público para chegar no seu trabalho. Um calor do cacete. Uh-huh. Eu cheguei, tinha um belo ar-condicionado. Eu
bom
estava...
é ser feliz com o Molejão,
entendeu?
Mano.
Ser estagiária no lugar que eu gostava.
Uh-huh.
Estava feliz do meu trabalho.
É isso.
Entendeu? E aí, cheguei, peguei um belo cafezinho, botei na minha mesa e... O bom é ser feliz com o Molejão.
Copiou e colou ali.
Bom é ser feliz.
RT.
Aí tava
pra...
lá, fundação, nananã. Bom é ser feliz com o Molejão. Aí eu, eita, cara.
E teve alguma interação? Porque na época não tinha nem like, né?
Não,
devia
eu
ser
deletei.
Só resposta, eu acho.
Eu deletei correndo. Mas assim, eu vi no ar. Uh-huh. Aí eu olhei a foto da empresa, o nome da empresa, o meu RT. E eu fiquei, meu Deus... E aí, eu simplesmente
muito
deletei.
Muito foda, muito foda.
E eu acho que ninguém viu.
Chegou a twittar depois na tua conta ou não? Ficou com muita vergonha a ponto de não...
Eu acho que passou a vibe. Já nem tava
já
mais tão feliz.
Já não tava mais tão feliz. Ficou nervosa,
tava.
Né?
Uh-huh. Eu já nem tava mais tão feliz com o Molejão quanto eu estava no início, entendeu? A o mole já tava lá.
É que
lá,
rolou uma, não rolou uma época que o Twitter do molejo foi um auge na internet?
Eu acho que foi. Eu
acho que teve acho isso, que assim. Teve. O molejo, ele, tipo assim, tá.
É que eu era muito fã. Sempre fui, mas assim, eu tive uma fase que eu era muito fã do molejo. Uh-huh. E aí eu ouvia muito, entendeu? Eu claro. Adorava ouvir.
Eu quero muito saber se eles ainda têm conta.
Eu não sei se eles
têm. Eu preciso procurar.
Deve ter,
isso,
deve
mano.
Ter conta. Mas era assim, um grande momento, entendeu? Mas eu, enfim, aconteceu isso comigo. É, vira e mexe acontece com amigos meus que trabalham até hoje, né, cuidando de administrando contas assim grandes.
Uhum.
Do tipo, do nada apareceu uma conta muito grande, tipo uma Stone, assim, curtindo alguma coisa minha no Instagram, sabe?
Uhum.
Tipo, a Stone curtindo playlists para o carnaval, sabe? E aí, quando eu vou ver, é a pessoa que não trocou a conta. Ou o amigo que fala assim, ah, eu vou dar uma força aqui no público, eu vou curtir com a conta da empresa também.
Sim.
E aí, a empresa, tipo, uma
uhum.
empresa do tamanho do meu Stories.
Uhum.
Ah, eu vou curtir com o perfil da empresa. E isso é o mais comum. Ou Stories, os Stories serem assistidos por empresa.
Isso aí rola direto.
Gente, isso rola direto.
Isso aí rola direto, direto.
Que eu tenho certeza também que aquela pessoa, que ela também não quer que eu veja que ela viu.
Ela quer fuxicar.
Ela só quer fuxicar.
E aí,
ela nem
se tiver
segue
na empresa,
também.
Foda-se, entendeu?
Perfeito, entendeu?
Ah, mas assim, em defesa dos fuxiqueiros.
Eu sou uma fuxiqueira, eu apoio todos os fuxiqueiros.
Mas eu não tenho vergonha nenhuma, tá? Eu entro com o meu perfil e fuxico todo mundo que eu quero fuxicar. Eu olho os stories.
Eu amo.
E assim, vê que eu olhei mesmo, tava afim de olhar. Às vezes a pessoa me responde um story e eu olho os stories dela. Sei lá,
mas
tá
eu
ali,
vou falar.
É porque é muito fácil, porque tá ali o redondinho com a bolinha em volta.
E
eu
você
já
vai
clico.
Fuxicar nas pessoas.
E eu só quero passar meu tempo na minha vida.
É, eu preciso comentar que quando eu comecei a conversar com o Digníssimo, hoje meu marido, no Tinder, né, a gente se conheceu no Tinder, pra quem não
Isso.
sabe. É, eu tinha o meu perfil do Instagram lá, né? Então, as pessoas viam... Eu acho que eu tinha o meu perfil do Instagram, não me lembro. Eu acho que sim. E aí, passou-se... semanas em que a gente conversava e não
uhum,
se viu, né? Acho que
sim.
Um mês conversando sem
Isso.
se ver. Durante metade deste tempo, todos os dias, alguém abria os meus stories e via todos.
Claro, olhava todo dia.
Olhava todos os meus stories e
Afinal,
não me seguia.
Afinal, eu só quero passar o meu tempo.
Não me seguia. E aí, até aí, tudo bem. Eu sabia que ele tava me stalkeando já, vendo meus stories e tudo bem. Só que... O mais cara de pau foi que depois de duas semanas vendo meus stories, ele falou assim... Qual é o seu Instagram? Quero te seguir lá.
É, não, isso aí foi amador.
Foi. E eu olhei.
Mas...
E aí, hoje eu teria a sabedoria de virar e dizer assim: ah, tá, que eu preciso te contar. Você pode seguir o perfil que você está olhando os stories a semana inteira, é esse mesmo.
Você não sabe, amor?
Amor, não sabe?
É?
Então, assim, hoje eu teria essa sabedoria. Na época,
Sim.
eu me fiz de doida e mandei o meu Instagram. Como se nada.
E aí, tu também não me seguiu de volta, ué? Tava vendo que eu tava ali, já tava vendo meus stories também, com certeza.
Eu não via as stories.
Não via nada?
Eu acho que...
Ai, que desinteressada.
Não, porque...
Nossa Senhora!
Eu não queria que você visse que eu vi, porque eu tava fazendo um mistério.
Ah, uhul!
Um mistério. E deu certo. Não importa os meios, importa que deu certo. Entendeu? Tamo aqui, deu tudo certo. Casamento é pra sempre agora.
Ai, meu Jesus.
Que ódio, entendeu? Mas você descobriu se o molejo tem Twitter ou não?
Tem Twitter. E se tu botar, bom, você fez com o molejão. Pelo jeito, muitas pessoas estão nessa mesma vibe.
É que essa frase, ela é icônica, né?
Porra!
Então...
Imagina tu ter criado a frase: bom é ser feliz com o molejão.
É impossível seu dia começar ruim se você
essa...
é um molejo.
Não, essa não. Bata louco, mano.
Animou.
Aí,
anima qualquer manhã.
Bom é ser feliz com o molejão,
Entendi.
Tá? Eu sentei agora no computador aqui e vai ser o nome do episódio. Vai
bom
ser,
é ser feliz com
a diva da Stone, porque é bom é ser feliz com o molejão.
Ai, pelo amor de Deus.
Entendeu?
É isso, gente. Pelo amor de Deus. Não tem condições. É isso, mas acho que todo mundo já passou por isso. Eu queria me solidarizar com a diva.
Solidarizar?
E aí, não só viralizou muito esse babado aí, porque é muito engraçado. Os stories, quando você vê escrito lá Stone, é muito engraçado. Aí, o pessoal começou a falar assim: gente, todo mundo que trabalha com isso já passou por esse momento. Não vamos torcer pra ela não ser demitida, porque isso já aconteceu com todo mundo. E aí rolou um grande bafafá pra Stone manter ela, né?
Sim.
Inclusive, eu entrei no último post deles e tem muitos comentários. Inclusive, assim, do Fabão, entendeu? Comentando, uma galera comentando. O Ian Black, que foi meu chefe, né? Foi meu professor.
Beijo, Ian.
Beijo, Ian. É uma das melhores pessoas que eu conheço na minha vida, o Ian. Saquinho de lixo. Uma galera, assim, comentando lá, loucamente. Falando, gente, queremos cobertura do carnaval com a menina dos stories.
A diva.
Entendeu?
Mas uma pessoa falou assim, se não tivesse irritado no Twitter, a diva tinha ido de arrasa pra cima,
ela,
tá?
Ela tinha ido.
Ela tinha ido de justa causa, frouxo ali, mas frouxo.
Tinha ido real, assim.
Tinha mandado embora certo.
E aí fizeram um videozinho dela.
Já me mandaram embora por muito menos.
Ah, então, entendeu? Fizeram um videozinho dela, usando uma camiseta da Story, coitado. A pobre, mas garantiu um emprego, né? Isso. Estamos com a diva.
Sim.
E depois, o que é muito bom de marca, né? Vamos nos apropriar deste conteúdo.
Aham. Uh-huh.
Só que a gente não pode mostrar a cara das pessoas, porque a gente não tem autorização.
Sim.
Aí eles botaram um coração na cara
verde.
Das pessoas, verde.
Coraçãozinho verde, porque é Stone.
O jurídico trabalhou. Jesus amado, gente.
Compliance. Compliance lá assim, ó, gente. Pode, mas não pode. Vamos dar um jeito, vamos fazer.
Vamos fazer acontecer.
Bah.
E deu certo, porque estamos aí falando da marca.
Eu quero saber,
né,
quantos publicitários de bigode já estão se batendo,
uhum,
querendo fazer exatamente a mesma coisa, entre aspas, organicamente.
Olha, eu acho que marcas que trabalham no carnaval já estão fazendo isso.
Se não vai aparecer uma Skol da vida.
Uhum.
Que vazou uns stories, tipo assim, ai, no camarim da Anitta.
Aham. Uhum. Sim, aliás.
Vamos ficar todo mundo ligado.
Tem uma história dos ensaios da Anitta, não tem também, que rolou?
Tem uma história, tem uma história.
Eu lembro que você me comentou
porque
isso.
Porque rolou, pra quem não viu, tem um cara, tá? Que se chama Rodrigo Bells.
Certo.
E ele falsificou uma credencial pra entrar nos ensaios da Anitta.
Gente.
Ele imprimiu, tá?
Simplesmente.
A foto dele, nome e tal,
uhum,
e com o cargo empresário. Acho que o Rodrigo Bells, não sei se esse nome é verdadeiro também,
uhum,
entendeu?
Sim.
E aí o grande lance, ele foi, tá? Ele fez vários stories, ele entrou de verdade.
Foi em São Paulo? Nos ensaios da Anitta de São Paulo, é isso?
Ele foi mais de um aqui, pelo que
eu tô vendo. Ah, ele foi vários, tá?
Foi
okay.
Vários, tá?
Beleza.
Tem stories dele no ar, tudo, assim.
Uhum.
É arroba Rodrigo _ Bells.
Ah, eu quero fuxicar.
Tá? Aqui é o ensaio da Anitta Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro. E ele foi tudo com a mesma credencial. E o grande lance da credencial é que tem uma assinatura, um QR Code, tá? A assinatura é a assinatura do Fernando Henrique Cardoso. Foi pego no Wikipédia.
Gente, não.
Entendeu?
Não é possível. Não é possível.
E aí tem a fotinho dele lá e ele foi, mano. Ele,
gente,
tá em todos os bagulhos, velho.
Entrou real.
Aham, ele ficou na área privada.
Caralho.
Tá?
Gente, mas não tem um QR Code pra dar um bip nessas,
então,
coisas?
As pessoas não fazem. Isso aí só, eu acho que coisa muito grande, mano.
Gente, eu tô
muitas
chocada.
É que assim, ó, tem que partir do pressuposto que, na grande maioria de todos os eventos,
uh-huh,
a galera da segurança não sabe nada do que tá acontecendo.
É, isso, infelizmente, é verdade.
O papel deles é meio que, tipo, manter a ordem. Não necessariamente deixar ou não uma pessoa entrar.
Sim, sim.
É mais do que isso, é manter a ordem.
Sim, sim.
Se a pessoa é confiante o bastante pra dar uns peitaços, a pessoa entra nos lugares, mano.
Sim, sim.
Já tinha o cara aquele lá, o da Jovem Pan, lá, o impostor, o cara entrava
verdade.
Nos lugares, mano.
Era muito louco esse programa.
Era real, o cara
disso.
Entrava. Então,
era
tipo
um cara
assim,
que ele botava um carão,
uh-huh,
e ele entrando, e ele falava qualquer coisa, e ele ia passando, e era muito impressionante ver.
Tem uma festa que ele o cara do... Eu vi uma entrevista esses dias, assim. O cara, ela tava lá do Pânico, assim, numa festa de aniversário de alguém muito famoso.
Uhum.
E os caras do CQC tinham conseguido a exclusiva e o Pânico não ia conseguir.
Nossa.
Aí o cara do Pânico ligou pra esse cara do impostor e, uhum, falou assim, ô meu, traz um bolo e finge que tu trouxe o bolo da festa pro fulano.
Meu Deus.
O cara comprou um bolo numa padaria, tá?
Meu Deus.
Foi pro bagulho e... Eu cheguei com o bolo, entrou, ele tirou festa com o aniversariante, a foto com o aniversariante, que era um empresário muito rico, muito famoso,
meu
assim.
Meu Deus!
Ele, eu tô com o bolo, foi entrando, mano. E é assim, entendeu?
Gente!
Eu posso dizer também, o primeiro Lollapalooza que eu fui, que eu tava acompanhando uma banda,
uh-huh,
eu só tinha ingresso pista.
Sim.
E a banda tava no camarote, lá naquele,
uh-huh,
no lounge, lá onde fica todo mundo lá.
Um loungezão bafone.
Aí meu amigo falou assim, meu... Uh-huh. Vem pra cá que dá pra entrar. E na época não era essas pulseiras de hoje em dia. Na época era pulseira colorida, que tu apresentava a pulseira colorida e passava. E aí ele falou assim: quando tu estiver chegando perto da porta, simplesmente saca o telefone e passa caminhando falando telefone muito atucanado.
Caralho.
Aí eu falei, beleza. Saquei o telefone. Não, tô chegando, meu. Tô subindo já. E fui indo. E eu passei. E eu entrei.
Meu
assim.
Deus.
Eu não olhei pra nenhum segurança. Eu não, nem, tipo assim, eu nem fiz menção que eu tava com pulseira. Eu só saquei o telefone e fui entrando.
Meu
e aí
Deus.
Entrei e fiquei lá a noite toda. Aí teve uma hora que eu tava muito bêbado e eu já tava começando a entrar e sair. E tipo assim, já nem olhava mais, mano.
Gente, que
e
doido.
E eu passei, hoje em dia já não dá mais.
É, hoje em dia não dá.
Mas naquela época rolou. Teve uma vez também um show do CPM 22 em Porto Alegre. Que tinha um cara que a Do You Like tocou junto com o CPM. E tinha um fã da Do You Like que era muito fã do CPM. E aí eu falei pra ele, meu, eu vou te botar pra dentro. Tu vai ficar perto dos caras, nós vamos dar um jeito. Eu peguei ele pelo braço e eu passei com ele. Não, ele tá comigo. Foi indo e entrou comigo pros camarins.
Gente do céu, fez a noite do cara.
O nome dele
tá?
É Jonathan.
Beijo, Jonathan.
Beijo, Jonathan. Se um dia a gente se falar de novo. Lembro de ti até hoje.
Um beijo, Jonathan.
Entendeu?
Gente do céu.
No pescoção. E aí esse guri aqui imprimiu a credencial e foi-se embora,
mas
mano.
É aquele filme, né? O Prenda-me Se For Capaz, sabe?
Leonardo DiCaprio.
E tem um filme, tem um documentário também brasileiro de um cara. Eu tava tentando procurar pra lembrar o nome, que eu não consigo lembrar agora. Alguém deve estar gritando aí, com certeza, que é um documentário de um cara brasileiro que ele fez isso também. E dizem, né, dizem que o Prenda-me Se For Capaz, inclusive, é inspirado nesse cara brasileiro que fez isso. E o cara, assim, apareceu já no Amaury Júnior, sabe? Ele dava entrevista e cada hora ele era uma coisa, filho do cara da Latam, umas coisas assim. E embora, assim, o cara saiu na Caras, né? O cara foi embora também, simplesmente metendo uma mentira, confiante, sendo um homem branco, hétero, cis, e fomos que fomos.
Fomos que fomos,
gente. É doido isso, assim. Mas enfim, é isso. Se eu lembrar o nome do documentário, eu falo pra vocês amanhã.
Tá bom.
Fica aí preso esse momento pra vocês até amanhã,
então
tá bom?
Então fica preso.
Fica preso, tá bom?
É isso então. Terça-feira, 6 de fevereiro. Um grande beijo, tchau.
Uhul.